Conexão TCU.
O que mais preocupa os brasileiros? Desemprego? Educação? Saúde? Pesquisas de opinião apontam que a corrupção está no topo da lista dos problemas que tiram o sono dos brasileiros. Afinal, os bilhões de reais desviados por esquemas de corrupção fazem muita falta para nossas escolas e nossos hospitais. Só que, para muita gente, os órgãos responsáveis pelo combate à corrupção estão sempre um passo atrás dos responsáveis pelos malfeitos. Pensando nisso, o Tribunal de Contas da União lançou a segunda edição do Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção, um documento que mostra o que há de mais novo nessa luta. Vamos conversar agora com Rafael Jardim Cavalcante, que é secretário do TCU de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e Corrupção. Rafael, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado pela oportunidade para mostrar a todo mundo, a toda a sociedade, o que, que o TCU tem feito para contribuir aí com o país.
Pois é, tem esse referencial de combate à fraude e à corrupção. Por que que o TCU, o Tribunal de Contas da União, lançou essa iniciativa, Rafael?
Bom, isso decorre da própria missão institucional do TCU, né? A nossa missão é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade. E a gente faz isso por meio das nossas auditorias, né, em que a gente fiscaliza a administração pública, fiscaliza a boa aplicação do dinheiro público, avaliar se existe alguma ilegalidade ou uma irregularidade, mas também contribui com a administração pública de forma pedagógica, né, produzindo informação, produzindo conhecimento. E esse referencial de combate à fraude e corrupção é justamente isso. É um compêndio reunindo as melhores práticas, pode-se dizer mundiais, de prevenção à corrupção de forma pedagógica, para que todo gestor público saiba o passo a passo, saiba exatamente o que fazer para fortalecer a sua instituição, o seu órgão, o local onde trabalha, contra esse fenômeno da corrupção.
Pois é, Rafael, o fato é que pessoas que estão envolvidas em esquema de corrupção têm a criatividade como uma das características, ou seja, os esquemas estão sempre sendo elaborados, modificados para tentar driblar os órgãos de controle da sociedade. Então, o referencial, pelo que eu estou vendo aqui, traz o que há de mais novo nessa luta, ou seja, uma resposta a essas novas práticas de corrupção. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos, Rafael. Quais são algumas iniciativas, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que têm se mostrado eficazes e foram lançadas recentemente, que têm dado bons resultados no combate à corrupção?
No mundo todo, né, essas práticas de corrupção feitas nas empresas, os próprios órgãos da administração pública, eles são chamados dos compliances corporativos, né, os famosos compliances, ou os programas de integridade. Né? Na realidade, essas boas práticas elas se dividem em um tripé, né, um tripé de detecção, um tripé de prevenção e um tripé de correção. Né? Então, esse compêndio ele traz mais de 50 práticas definidas nesses três pilares, né? Uma, por exemplo, famosa e que o Brasil tem experimentado, que o inglês ele chama de whistleblowing, né? São as delações, canais de denúncias. Um canal efetivo e independente de denúncias é muitíssimo importante para que os órgãos eles consigam, por meio de uma via escorreita, saber que tipo de ilegalidades elas estão acontecendo. Mas existem os controles de riscos, análises circunstanciadas de riscos, controles internos, gerenciamento da ética. Cada uma dessas 50 medidas ela reúne o que de mais moderno tem no mundo dos compliance corporativos, mas aplicados para dentro da administração pública, né?
E agora a questão é que surge a seguinte: bom, tem essas práticas que têm sido bem sucedidas no mundo todo para combater a corrupção, práticas internacionais. Creio que, por exemplo, países como Noruega, Dinamarca, que tem aí já uma tradição de combate à corrupção, talvez tenha muito a ensinar a outros países. Agora, a quem se destina esse referencial? Por exemplo, o cidadão que fez questão de participar do Conselho de Saúde do seu município, exatamente para fiscalizar a aplicação de dinheiro da saúde lá no município. Esse cidadão pode ter acesso ao referencial e poderia tirar proveito das informações desse referencial de combate à fraude e à corrupção?
O Manual de Combate à Fraude foi destinado a gestores públicos, né, de todas as esferas do governo federal, estadual, municipal, em todos os níveis, né? Nesse caso do cidadão que está nos conselhos de saúde, ele pode sim, existem práticas investigativas no manual, ele reúne algumas práticas detetivas, também investigativas, mas o mais importante é que ele procura ter uma linguagem bastante acessível, menos tecnicista. O objetivo é que qualquer gestor ou quem quer que cuide do dinheiro público entenda de maneira simples o que pode ser feito, né, para prevenir a ocorrência da corrupção. Eu diria mais, acho que qualquer prefeito, quem quer que esteja em uma unidade, qualquer órgão público deveria ler essas práticas, né? Para que a gente acha que a corrupção, ela sempre é papel de quem está fora, ou da polícia, ou do Ministério Público, ou mesmo dos tribunais de contas, ou dos órgãos de controle. Mas o combate à corrupção, ele começa de dentro. Quem estuda corrupção coloca o combate à corrupção em quatro linhas de defesa, né? E a primeira linha de defesa é do próprio gestor público. As políticas públicas, elas já têm que começar pensando preventivamente o que, que pode ser feito para evitar, para dificultar os desvios. Isso começa pela transparência, passa pelos chamados accountabilities, para a prestação a miúde de contas ao cidadão, motivando todas as decisões. E o manual, o referencial de combate à fraude e corrupção, é a tradução disso, né? O que, que cada gestor, lá no início do gasto, ele pode fazer para dificultar, para produzir uma política pública mais robusta. Mas isso também em todos os níveis, né? Em todos os níveis de defesa. Nos conselhos de saúde, o que, que deve existir em termos de técnicas para que você consiga, de detecção nesse caso, né, dificultar o desvio do dinheiro público. A ideia foi traduzir esses... O nome é difícil, mas as práticas são muito objetivas, os compliance, os programas de integridade. Traduzir para que todo mundo consiga saber mais sobre esse fenômeno e juntos a gente consiga vencer esse mal, que é o mal da corrupção.
Nosso entrevistado é Rafael Jardim Cavalcante, ele é do Tribunal de Contas da União, secretário de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e Corrupção. Rafael, como é que as pessoas, o prefeito, o conselheiro municipal, pode ter acesso a esse referencial? Onde ele está disponível?
O referencial está disponível no portal do TCU, né? www.tcu.gov.br. Está bastante acessível e claro lá. É só clicar, fazer o download e de maneira bastante simples, poder aprender o que, que de melhor pode ser feito de forma preventiva nessa luta contra a corrupção.
Maravilha. Rafael, muito obrigado pela entrevista. Realmente aqui foi bem esclarecedora nesse assunto importante, que é o combate à corrupção, que, como dissemos no início da entrevista, é o assunto que mais preocupa os brasileiros. Muito obrigado, até a próxima.
Obrigado a você, Adriana. Obrigado a todos. Espero que a gente possa ter elucidado o que o tribunal pode fazer para aprimorar a administração pública. E essa é a nossa missão institucional. Bom dia a todos.
Tá aí, portanto. Então, tem essa ferramenta para combate à corrupção. Como o Rafael bem explicou, o combate à corrupção não é tarefa só da polícia, do Ministério Público, da Justiça. O combate à corrupção envolve aí a participação de toda a sociedade. O cidadão pode colaborar nessa grande campanha aí, digamos assim, de combate à corrupção. E o Tribunal de Contas da União reuniu no documento práticas que têm dado certo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, de combate à corrupção. Então você pode ir lá no portal do TCU, tcu.gov.br, e aí ter acesso ao formato eletrônico deste documento, que é o referencial de combate à fraude e à corrupção. E esse documento tem sido atualizado constantemente pelo TCU, inclusive está na segunda edição. Então, toda vez que surge uma prática nova de combate à corrupção que está dando certo, aí o TCU faz a reunião dessa prática e coloca no referencial, exatamente para que o documento esteja sempre atualizado, porque os esquemas de corrupção estão se renovando também. Há novas práticas de corrupção para tentar driblar os órgãos de controle, de fiscalização. Então, por isso, é um jogo de gato e rato. É importante, então, também os órgãos de controle aprimorarem as práticas para tornar mais efetivo o combate à corrupção.